ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eterno Magic Podcast. O podcast que quando vai embora, volta depois, Fausto?
Volta. Depois de 3-4 semanas, mas volta.
Nossas férias prolongadas aqui do podcast.
Pois é.
Só o episódio. Nunca esquecendo de agradecer nossos patrocinadores, a vaultofcards.com.br, o Cebinho e a cardhoarder.com. Então, aos nossos ouvintes, desculpa pela nossa ausência nas últimas semanas. A gente estava tendo dificuldade de coordenar nossos horários aqui, mas você continuou fazendo seus streams, eu também continuei fazendo, a gente continuou participando das discussões de Legacy, mas o podcast estava meio complicado, né? Então, mas Fausto, como é que foi então esse... O que aconteceu com você aí nesse período que a gente não teve esse tempo de conversar?
Muita coisa, né? Você tirou suas férias aí em Abu Dhabi, né? Com certeza, você, depois que ganhou aí a vaga para Tour, você virou pro player, né? Então você esqueceu um pouco de nós, mas tudo bem, a gente continua seguindo aqui. E eu posso lembrar do final de semana, a gente comprou papel de parede e estamos reformando o quarto da Rosa, né? E passamos o domingo inteiro nisso, a gente teve... O quarto está ficando bonito. E também na nossa live, primeira live especial de 12 horas, né? Então, foi super bacana, fiquei muito cansado, mas também muito feliz. Muita interação, recebemos convidado, fizemos entrevista, gameplay, sorteios, foi sensacional. Foi um final de semana muito bacana. E aí, com você? Como é que foi?
Não, isso que eu ia te perguntar. Bom, pra falar a verdade, primeiro que as férias foi aqui em Richmond mesmo.
Não foi em Abu Dhabi.
O dinheiro do Pro Tour não conseguiu me levar só até o centro de Richmond. Não conseguiu até chegar a Abu Dhabi. Mas eu vi a live que você fez. Eu não consegui assistir as 12 horas, obviamente, que era muito tempo. Mas isso foi uma coisa que eu quis tentar fazer algumas vezes. Na época que eu comecei a fazer stream, tinha alguns streamers que faziam aquelas lives de 24 horas. Eu pensei no começo assim, talvez fazer uma de 12 horas para ver como é que eu me saio e tal. Foi cansativo, Fausto? Ou você se sentiu assim que é tranquilo de fazer isso?
Não, então, da maneira que a gente fez, foi assim, cansativo e lógico que é, né? Não sou mais um menino de 15, 18 anos. Mas do jeito que a gente fez, recebendo entrevistados e tudo mais, você, em algum momento você é possível deixar o entrevistado, até porque as pessoas que foram, né, o tio Vinícius, né, tio Vini, o Elba, o Guma, o Thiago do Diário Planinauta, são pessoas que têm muita experiência com streaming, né? Eles, inclusive, ajudaram muito a nossa formação do canal junto com você e outras pessoas. E então foi muito tranquilo assim, em algum momento de você almoçar, né, e tudo mais, você deixar um pouco eles, né, ocupando o espaço e dialogando com o pessoal. Nesse sentido, acho que é tranquilo. O que eu não consigo imaginar é quem faz live de 24 horas. Isso aí realmente eu não consigo entender ainda, mas a gente vai avançando.
24 horas é bastante, né? Fazer jogar Magic por 24 horas seguidas. Haja café, haja Red Bull.
Né? Pois é.
Talvez um dia eu faça uma de 12 horas, né? Eu não sei. Como meu filho ainda é muito pequeno ainda, é difícil de eu conseguir conversar a patroa aqui a ficar com eles por 12 horas em seguidas.
É difícil mesmo. Inclusive, assim, elas me ajudaram bastante até. A Rosa apareceu de vez em quando ela trazia aqui um lanchinho, uma coisa assim. Então tem que ter ajuda, né, suporte, que sozinho, na verdade sozinho ninguém faz nada, né? Muito menos uma live de 12, 24. Então tem que ter esse apoio mesmo de quem tá por perto.
Eu peguei bastante a parte que o Luciano tava com você. Eu vi
foi
que
vocês estavam
montando um deck, daí vocês jogaram um pouquinho, né? Como é que era?
Sim. Essa foi no final, ele foi o último a participar. A gente né, jogou um pouco, montamos o deck Pauper, foi um UB Delver, jogamos umas partidas e depois jogamos Legacy com o Defentext. Não cheguei a entrar em liga porque já estava bem cansado, mas foi bastante divertido, assim, teve, inclusive muito agradecido ao pessoal que foi pelo Pauper, que é um formato incrível, com power level altíssimo, e foi discutir junto, participar. Foi bacana, assim. O Delver continua forte no Pauper também,
No
além do
formato.
Legacy. Não só no Legacy.
É,
Ele
por
só não é
sinal,
bom no
teve até
Modern, eu
um.
acho, né?
Como é que é? O Delver?
É.
É até no Vintage ainda aparece Delver de vez em quando ainda, né? Então. Por sinal, até falso. Eu queria te falar, porque naquela. Tem um amigo meu que. Ele voltou a jogar Magic. Acho que fazem. Talvez uns 6 meses agora. E foi a pessoa que me ensinou a jogar Magic quando eu era criança. E ele mora aqui nos Estados Unidos também, só que ele mora em outro estado, e ele resolveu, ele começou a jogar pelo Magic Arena, ele joga no papel, joga Commander, joga Pioneer, joga todos os formatos que o pessoal começa jogando. E ele recentemente tentou entrar no Magic Online, e até comentei com ele assim, ó, o jeito mais fácil de entrar no Magic Online é você começando a jogar Pauper, né, porque o Pauper é bem baratinho no Magic Online. E eu até recomendei a live que vocês estavam fazendo de 12 horas, quando o Luciano tava com você ali para ele assistir. Eu acho que ele assistiu até aquela parte. E eu recomendei mais alguns jogadores brasileiros que jogam Pauper no Magic Online, que fazem stream, para ele olhar. Mas eu acho que possivelmente a primeira live que ele assistiu de Pauper, acho que foi a sua que você fez aí,
Ah,
de
que legal.
aquele pedaço com o Luciano, né? Eu queria. Mas foi isso aí. Bom, mas comigo, já faz um tempinho, a gente até tentou fazer um episódio na semana que aconteceu, mas foi no dia. Quando que foi o último que foi? Foi no dia 12. Ah, então foram algumas semanas atrás, teve o Showcase Challenge, foi a última vez que eu joguei algum evento maior no Magic Online. E finalmente consegui classificar para aquele Showcase Qualifier, né? Ah, jogando de novo, surpresa, surpresa, de Doomsday. E. Desde daquele final de semana, eu acabei não jogando muito, até um dos motivos que a gente não estava gravando também o podcast, que eu não tinha. Como estava jogando menos, também estava tendo mais. Não tinha tanto assim para a gente poder conversar sobre o formato, né? Mas foi a última vez que eu joguei assim bastante. Joguei algumas ligas depois, tentando jogar com umas cartas diferentes no Doomsday, tentando experimentar, né? E eu reparei que tem bastantes decks novos no que estão aparecendo. Né? Tinha muita gente reclamando do Rogue Delver, mas você vê que agora já apareceu alguns decks que estão. Não sei se eles já eram bons contra o Rogue Delver e estão aparecendo agora, ou se são jogadores tentando combater o Rogue Delver. O que você está achando aí? Você que está jogando. Acho que você jogou mais Magic nas últimas semanas do que eu. O que você está achando do.
E ainda assim não joguei tanto, né? Na live mesmo de sábado, essa de 12 horas, foi muito mais. Não teve liga, por exemplo, né? Então tenho. Mas assim, tenho observado, hoje mesmo eu joguei uma liga com Miracles, e de fato, sim, tem. Essa é uma realidade, né? O Rogue Delver é o deck mais presente, porque é também o mais eficiente, né? Naquilo que se propõe, né? Um formato aberto, um formato onde você consegue resultado com basicamente qualquer arquétipo e vários decks diferentes dentro dos arquétipos. Então, o mais eficiente hoje acho que dá para dizer que é o deck to beat, né? Ele tem a possibilidade, te dá a possibilidade de jogar tempo, né? Clássico Delver fazendo tempo com. Tem versões com Stifle, né? Versões sem, mas a constante tem sido Arcanista e Oko, que dão a ele uma nova possibilidade que aquele da época do Mangusto não dava, né? Que é você ter o fôlego de jogar no mid-game e no late-game até. Então, até teve uma live que a gente fez, eu até comentei com o pessoal, falei, pô, a gente está no turno 17, eu tava com Miracles, ou seja. Contra o Delver, contra esse deck, né? O Rogue Delver. E o cara tava o tempo ali tentando controlar até o turno 17 e 18, que foi quando a gente conseguiu inverter, né? Porque, teoricamente, em tese, era pro Miracles, né? Chegou no turno bem antes disso, 7, 8, ali, precisa ter imposto o ritmo e controlado o deck de Delver. Então é bem razoável que esse deck esteja aí. A gente está vendo aí como uma percentagem percentual maior de participação em praticamente todos os torneios que grandes que a gente vê acontecer, né? Porque ele é muito eficiente no que ele faz. E ainda tem essa nova possibilidade de jogar com mid-game muito bom. Então é verdade isso que está acontecendo. Né? De fato tem essa. É o deck to beat hoje, né? Não tem. Dá para dizer que é isso.
É, o Hulk Delver virou. Eu comentei com você, virou o Jund azul, né? No Legacy, né? Porque antes, quando tinha mais Stifles e o Mangusto, o deck não queria que o jogo fosse tão comprido, né? E agora, essas versões do Hulk Delver não tem problema nenhum jogar 10, 15, 17 turnos numa partida, né? Porque as cartas que nem o Oko e o Dreadhorde Arcanist te dá a possibilidade de você continuar tendo card advantage, né? Tendo vantagem, assim, né?
Exatamente.
Uma das coisas, por exemplo, que eu achava que o Treasure Cruise e Dig Through Time, uma das coisas que eles quebravam o Legacy é porque eles te davam aquela vantagem de carta, né? Era uma carta que comprava a carta. E normalmente no Legacy a gente não tem isso. A gente tem cartas que te dão seleção. A Brainstorm, a Ponder e o Preordain são cartas que você consegue ver mais cartas, mas você troca uma carta por uma outra carta, né? Então você não compra uma carta. E o que acontece agora com o Dreadhorde Arcanist é que você compra as cartas, né? Então você atacou com o Dreadhorde, você usou uma Ponder, você está comprando uma carta dessa vez, né? Então você tem a opção de escolher a carta e comprar a carta. Então essa adição do Arcanista realmente mudou a cara do Hulk Delver, né? Essa aqui.
Sim.
Mas como a gente viu os resultados do final de semana, não tanto o Hulk Delver que a gente viu nas semanas anteriores, mas ainda apareceu ali ainda alguns jogadores conhecidos já. Bom, nem eu nem você tivemos uma chance de jogar nos challenges no final de semana passado, mas aqui estamos aqui com os resultados. No de sábado, o deck que acabou ganhando foi um deck de ninjas, e coincidentemente também, em sétimo colocado do top 8 também foi outro deck de ninjas, os dois com uma base de cartas, mas um pouquinho diferente, né? Que a gente tava dando uma olhada nas listas antes de começar a gravar. Que você diz desse deck falso? Que você acha desses decks de ninjas? E ainda mais que apareceu dois no top 8, né?
Sim, bom, inclusive eu estava vendo ali, é o mesmo oponente que foi o meu último adversário na liga que a gente fez hoje, provavelmente com essa lista ou muito parecida. Foi assim, foi legal ter a oportunidade de jogar contra essa lista e poder falar dela. Ele ganhou o G1 basicamente resolvendo um Retrofitter Foundry não respondido, né? Ele fez um, eu anulei tomando um 2 para 1. E ele fez o segundo em seguida. E essa carta levou o jogo. A sinergia dela com o Ornitóptero é muito impressionante. Em nenhum momento ele conseguiu engatar a questão do ninja, né? O ninjitsu, né? Mas o Retrofitter Foundry é uma coisa impressionante de forte. Ele carrega o jogo quase como se fosse um Planinauta ali colocando token, sendo que ele consegue fazer o 4/4 direto, tanto do Ornitóptero quanto do Changeling. O
Ah,
Changeling é todo
verdade.
tipo de criatura. Então até me pegou de surpresa uma hora, né? No G2, G3, quando eu consegui lidar rápido com Foundry, né? E a única maneira pelo site que eu tinha, ou era anulando ou era com oco, foram as que eu consegui levar, lidando com Retrofitter Foundry. Agora, é um deck que também pode jogar tempo e também tem a questão da possibilidade de jogar então no mid e no late game, porque e uma vez que ele engata aquela sequência ali também, se ele conseguir fazer turno 1 ou o Ornithopter ou o Changeling, que não pode ser bloqueado, turno 2 engatar já o Ninjitsu, é muito difícil você segurar o card advantage e leva o jogo para ele, né? Então ele pode ir jogando assim tempo, controlando, é um deck que usa também Daze, né? Usa as forces. E se nada disso der certo, ele pode ir para o plano também de até fazer o hard cast do Yuriko ou do Infiltrator para poder tentar o mid game. Ele tem disrupt, tem discard, né, para poder tentar evitar combo, tem anula. Então é um deck que é o B, né, essa versão que a gente está vendo, analisando. Thoughtseize tem a possibilidade de voltar, ele voltou com Liliana, tanto no G2 quanto no G3, Liliana Last Hope, que se você não, né, contra, tava jogando com Miracles, uma carta que tenebrosa, né? Você ganha o jogo
É, se não
sozinho.
conseguir lidar com ela rápido, ela ganha.
Exatamente. Então é um deck também que tá nessa categoria aí dos decks de. Parece que o Legacy subiu de patamar, o Magic tudo, né? O Romário, eu acho. Eles subiram bastante o nível do jogo como um todo, nos vários jogos que tem dentro do Magic. Subiu de patamar e os decks estão aí que se reformam, se virando para. Agora não adianta, coisa do. Não basta ser só tempo. Tem que ser tempo com possibilidade de jogar depois no mid. Esse deck faz isso bem também. Agora, para mim, a carta do deck é o Retrofitter Foundry, que é uma carta, aliás, que no Legacy, que eu saiba, quem começou a usar foi um brasileiro chamado Diego Nunes. Primeira vez que eu vi usando, assim que saiu, no mesmo ano que foi publicado no Commander, ele imediatamente colocou no W dele, numa pegada mais Miracles, né? E já ganhou vários Eternal Challenge, ganhou dois Eternal Challenge com a carta, inclusive. Um na versão W e outro na versão Bunch, puxando para o lado do controle, não como esse, né? Mas essa carta era destaque, né? Essa carta é sensacional. Aí ele teve uma lista que ele usava o Mito Realizado, essa aí. A primeira foi com o Stand Still, se não me engano, porque você bota isso aí na mesa e depois leva o jogo, né? Se faz o Stand Still.
Claro.
Então, e depois de 1 ano ou 2 anos que eu vi, comecei a ver outros lugares do mundo a carta aparecendo. Mas eu acho que a gente tem que, sem querer puxar a brasa para nossa sardinha, mas reconhecer quando os brasileiros fazem as adaptações, merecem reconhecimento.
Para falar a verdade, a primeira pessoa que mostrou essa carta para mim foi um outro convidado nosso aqui no podcast. Foi o Felipe. Ele que me mostrou essa
Qual
carta para mim.
dos Filipes? O Medeiros, o
O, desculpa,
Parada?
o Parada, o do High Tide.
Ah, sim, Parada.
Foi. Eu não
Ah,
lembro se a
tá.
gente jogou com a lista. Eu lembro que a gente fez uma liga. Ele fez na stream comigo. A gente fez de High Tide. E a outra, eu não lembro se ele passou pra minha lista e eu joguei sozinho, ou se a gente fez stream junto, mas era uma lista de. Eu acho que era de Bomberman, se não me engano. E essa carta não tava disponível no Magic Online ainda. Retrofitter Foundry. E ele falou pra mim jogar com uma outra carta, não lembro qual que era, enquanto não tivesse ela, eu falei, ah, tudo bem. Aí quando saiu a carta no Magic Online, eu comprei uma no Magic Online pra jogar com a lista dele, mas eu lembro que foi ele que. A primeira pessoa que mostrou pra mim também. E foi quando não estava nem disponível no Magic Online ainda. Foi
Entendi.
o Felipe.
É uma carta que leva o jogo sozinha, é impressionante assim. E uma mana, se sair, sai com ela, né? E se ninguém fizer mais nada no jogo, ela vai ficar fazendo token e vai ganhar o jogo sozinha.
Acaba ganhando. É, o único problema que eu tive com esses decks azuis e pretos é. Às vezes você tem dificuldade de lidar com criaturas do oponente, né? Essa é a única coisa. Assim, as que resolveram, né? Obviamente. Ah, você vê essa
Sim.
lista aqui mesmo, que só tem um Murderous Cut e tem um Fatal Push.
E um Draw in the
Então.
Lock pode também servir para.
É Draw and the Lock, verdade. É, são três jeitos de matar a criatura. É, talvez seja suficiente, mas eu joguei com umas listas de ninjas no passado e eu acho que era o único problema que eu descobri assim que eu vi era se você jogar com um deck que tem muitas criaturas, às vezes você tem dificuldade de conseguir controlar a mesa, né? Mas eu acho que. Ah, não sei. Bom, esse jogador conseguiu ganhar o challenge, né? Então, talvez esse número de três mágicas de remoção e mais as contramágicas seja o suficiente para você conseguir ganhar esses jogos que tem, sei lá, talvez contra Maverick, For Call Alone, Death and Taxes.
É
É, você
importante
vê que.
ressaltar que definitivamente não é mais aquele rogue que a gente tinha, né, no ano passado, né, quando eles começaram, talvez 2 anos, começaram a ver lista de ninja e tal. Então, na minha opinião, já é um deck hoje consolidado no Legacy, né? Não tem, né, tem chance contra todos, entendeu? Tem respostas genéricas, tem disrupt, tem, né? Enfim, não é um deck a ser desprezado. Então, eu peguei um ninja, assim, que surpresa. Não, não tem surpresa. Você tem que entender que esse deck agora tá no Legacy.
Faz parte do formato. É, às vezes demorou um pouquinho para conseguir achar uma lista boa, né? Mas agora conseguiram os números corretos, talvez, para as cartas, né? Talvez. Eu lembro que no começo tinha gente que jogava bastante com Gurmar Gangler por causa do Yuriko, né? Mas agora já vendo que talvez o Gangler não é a criatura ideal. Então, comparando com a lista de sétimo colocado também, que é uma lista de ninjas, o que a gente viu aqui? Esse jogador aqui resolveu jogar com quatro Retrofitter Foundry. E também jogou com uma criatura interessante, a chamada Moth Dust Changeling, que é uma criatura de uma mana azul e é uma shapeshifter, né? Então ela é todos os tipos de criaturas. Ah, você pode virar uma criatura que está desvirada, que você controla, para dar habilidade de voar para o Moth Dust Changeling. Então, o que você consegue fazer com isso? Você consegue fazer e ganhar voar, você pode atacar, e se não for bloqueado, você pode usar a habilidade de ninjutsu. E essa versão aqui, além do Infiltrator e do Yuriko, também tem quatro daquele ninja of the Deep Hours. Quem joga Pauper sabe o que essa carta faz, que é uma criatura 2/2 que quando dá dano, você compra uma carta. Você pode comprar uma carta. Essa versão aqui talvez um pouco mais agressiva, Fausto. Você acha? Talvez diria isso.
Pois é, ele também tem a quarta Retrofitter Foundry, né? Que a outra lista tinha uma só. Tinha três, aliás. Então
Três,
esse
é.
inclui a quarta. E ele tá. Ele abriu mão dos Thought Seize, né? Essa lista eu acho que ela disputa mais no atrito ali no, né? Quando, nos matchups que agora ela deve tem um pouquinho mais de problema contra os combos. Talvez o side dele, os stats estão no side. O side dele, Então ela parece mais feita assim para o mano a mano, né? Digamos assim. Para enfrentar outros decks com criaturas, mais criaturas e tudo mais. Tanto é que ele quer esse bicho novo que você leu, que ganha fly, né? Porque ele quer atacar com evasão e tem 4 criaturas, tem 50% mais de criaturas que trigam o ninjutsu, né? Ninjutsu, no outro, não sei se o ninja da Deep Hours também é ninjutsu que chama, mas deve ser.
Sim,
É
é
ninjutsu.
ninjutsu.
Então tem 50% mais, ele também colocou mais 4 criaturas para poder fazer funcionar, rodar o deck, né? E é aquilo, né? Uma vez que ele roda, começa a comprar carta, é difícil segurar.
É verdade, verdade. Porque lembrando que aquele Genius Infiltrator, toda vez que um ninja ataca e dá dano, que você compra a carta, né? Então, todas as criaturas que têm habilidade Changeling, elas dão trigger também nessa com o Genius Infiltrator na mesa, né? Então, não é fora do comum ver três criaturas atacarem e eles comprarem três cartas ao mesmo tempo, né? Então,
É difícil segurar o card advantage.
A outra coisa, nessa versão, a outra tinha dois Plague Engineer e duas Lilianas Last Hope, né? Essa aqui só tem um Plague Engineer no sideboard. Então essa lista aqui, falso, eu acho. E além do negócio do número de cards de remoção que eu tava conversando, essa aqui tem duas Fatal Push só. Então acho que essa lista aqui teria mais dificuldade de lidar ainda com outros decks de criaturas. A outra tava um pouquinho mais preparada, né? Tinha dois Plague Engineer e mais as duas Lilianas Last Hope. E no main deck você tinha três cards que conseguiam matar criaturas, né? Então, talvez planos um pouquinho diferentes, né? Um querendo colocar os ninjas na mesa mais rápido, e a outra querendo talvez fazer um papel tipo como se fosse um Delver na.
É, pode ser,
Então, vendo o resto do top 8 aqui, a gente só viu só um. Hug Delver, né? O Waka Rock, jogador japonês que sempre joga de Hug Delver quando tá bom, quando tá ruim. Então, obviamente, agora que o deck tá em alta, a gente tá vendo aqui jogando com Hug Delver. Essa lista aqui, eu não sei qual que são os números atuais de criaturas que se jogam em Hug Delver, mas esse aqui tá com 4 Delvers, 3 Arcanista, 2 Tarmogoyfs e 2 Rune Mandrills. E mais três ocos para completar as cartas para as criaturas, né, vamos dizer assim, né? E seis Force of Will no main deck, né? Duas Force of Negation e quatro Force of Will. E ainda tem um Chain Lightning. Eu sei que o Chain Lightning parece que é um tópico assim meio que nem todos os jogadores de Delver concordam. Mas parece que por causa do Arcanista, eles gostam de ter a quinta mágica aqui, de matar a criatura. E no sideboard, alguma coisa diferente? Não, a gente tá vendo uma Clothis aqui, aquele God of Destiny. Essa carta continua me impressionando, Fausto. O que você acha do Clothis?
Então, ela é aquela, né, criatura encantamento, God, né, Deus, 3 manas, 4/5, mas que só vira criatura na mesa quando você tem a devoção, quanto? 7 de vermelho e verde igual a 7 ou mais. A questão é que você não consegue anular. Ela funciona na prática como um encantamento, ela é indestrutível. E na pilha você não anula com os anulas mais usados no Legacy, né? Como Spell Pierce, por exemplo. Porque na pilha ele é criatura também. Então, você é difícil de lidar na pilha. E quando entra, faz muita diferença. Porque todo turno. Em geral, você vai conseguir abrir uma margem de 4 pontos, né? Você ganha 2 e o oponente perde 2. Aí você ainda faz isso exilando uma carta do cemitério, que pode ser de repente um titã que queria escapar, né? Então, ela é uma carta que é absurdamente forte contra controles. E no, até no Mirror mesmo. Eu acho que ela pode ser decisiva. É uma carta assim que também me chama muita atenção. Eu acho que já virou staple do Legacy, né? Há algum tempo. Mas ela ainda tá vendo o jogo em vários arquétipos também, né? Além do Delver, a gente encontra em algumas versões de Loan até. Eu já vi. Lands também. Enfim.
Eu vejo bastante também nos decks de Maverick também, aqueles que ainda jogam com Punishing
Mavericks,
Fire.
Naya.
Foi uma carta que teve alguns jogadores de Delver que estavam jogando até com ela no main deck, né? Aí depois que mudaram pro sideboard de novo, mas eu acho que é uma carta que a gente vai continuar vendo aí. Eu lembro que a gente comentou sobre o spoiler da edição, a gente falou um pouquinho sobre a Clothis, mas. Eu não achei que a gente ia ver ela sendo jogada ainda por muito tempo. Mas eu acho que vai ser o contrário. Capaz a gente ver ela sendo mais jogada ainda. Que nem você comentou também, né? Ela funciona bem contra o Uro, né? Os decks que jogam com o Uro. E de certa forma, bastante decks de Legacy eles interagem com o cemitério, né? Mesmo que seja para usar pro Delve, ou que o Dread Horde Arcanist, não, Snapcaster, enfim. Tem bastante decks que interagem com o cemitério, né?
Sim, inclusive eu acho que você tem hoje a esmagadora maioria dos decks, pelo menos entre aqueles considerados tier 1, que se utilizam dessa zona de jogo, né? Que é o cemitério. Então, quando você tem que pensar bastante nisso, né? Sem contar os decks que só jogam entre aspas, né? Mas Rugak, Dredd e BR Animator, que passam necessariamente pelo cemitério, você tem os outros que utilizam de forma mediana ou então utilizam como um suporte. Por exemplo, essa carta que você falou, a coisa do Delve. Hoje, né, as versões de Miracles tem o Santuário Místico, que vai buscar uma carta do cemitério. O próprio Snapcaster está aí há bastante tempo. Então, do jeito que eles elevaram nível, né, acho que também expandiram um pouco as forças mais para as outras zonas de jogo. E o cemitério é depois do campo de batalha e da mão, talvez seja a principal, né? Mais usada, mais recorrida, digamos assim.
É, concordo. Ops, desculpa aqui. O que não apareceu? Aqui. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, ainda mais do top 8, a gente viu aqui um deck
Esse Five
de
Color
Dredge.
custando. Ah, é um Dread, por isso que tá com esse preço. Quando eu olhei assim, eu pensei, ué, como pode um deck de Five Color? Já pensando no Snoco, né?
É que o Magic Online, o MTG Goldfish não coloca os nomes corretos às vezes.
Entendi.
Aqui.
Ele é um Dread bem
É que o...
tradicional, né?
Então, sim e não, né? Porque tem dois Insolent Neonates no main deck.
Ah, tá.
E a gente vê que eles estão jogando com. Como é que é o nome daquela carta aqui? O Fire Islet,
Ah, tá.
que é o terreno de Canopy azul e vermelho. Faz um pouco sentido, porque eles estão jogando com o Neonate, né? Então você pode ter acesso à mana vermelha com o terreno. Ou talvez esse jogador não tinha acesso a Mana Confluence e não quis comprar, não sei. Mas o que me chamou a atenção foi que quando eu comecei a jogar de Legacy, essa carta aqui no sideboard aqui, o Flame King Zealot, tava em todas as listas de Dread quando eu comecei a jogar lá em 2009, 2010. E fazia tempo que eu não via o Flame King Zealot sendo jogado. O Flame King Zealot, para explicar para quem não jogou naquela época, é uma criatura, acho que foi de Return to, não, de Ravnica, a Ravnica original. E ele tem um custo de uma mana genérica, duas vermelhas e uma branca, mas isso não importa muito, porque o jeito que você faz é você usa o Dread Return para devolver para mesa. E quando ele entra em jogo, ele dá mais um para todas as suas criaturas e elas ganham haste. E ele
Ah,
mesmo é uma
como era
criatura 2,
bom dar
2.
Stifle nisso, Romário.
Mas o jeito que você faz é você faz vários zumbis com. Até com o turno mesmo que você sacrifica com o Dread Return, né? Se você tiver três Narcomoebas. Esse aqui é o cenário mais comum que acontecia, né? Se você tinha duas Bridges from Below no cemitério, você sacrifica três Narcomoebas, cria seis zumbis, entra o Flame King Zealot em jogo, você faz. Ali são 18, 21 pontos de dano, se você tacar com tudo, né? Então, esse era o cenário mais comum com o Flame King Zealot. É uma carta que funciona muito bem contra combo. Às vezes tem decks de combo que você não tem aquele luxo de esperar tentar ganhar no terceiro ou quarto turno. Você tem essa opção de talvez tentar, tipo, entre aspas, combar o seu oponente, né? Essa aqui eu só achei legal porque é uma das cartas meio das antigas, assim, do Dredge, que não vê muito jogo hoje em dia. E o que mais que a gente viu aqui? Também. O Mono Green Cloud Pulse aqui do Tony Murata. Esse aqui também é um deck que a gente não vê colocando resultados tão bons ultimamente. E o que me chamou a atenção é que ele jogou com Allosaurus Shepherd no main deck, que é aquele elfo que é impossível de conseguir no Magic Online. Todo mundo que tá escutando que joga de elfos sabe o que eu tô falando. uma criatura nova do. Qual que foi esse set? Falso. Qual edição? Agora esqueci aqui. Do Jumpstart? É Jumpstart.
Jumpstart.
Então, o Allosaurus Shepherd é uma criatura que é uma mana, é um elfo xamã, 1/1. A criatura mesmo não pode ser anulada, e as suas mágicas verdes não podem ser anuladas. E ela tem uma habilidade ainda que custa 4 manas genéricas e 2 verdes, que até o final do turno cada elfo que você controla vira uma criatura 5/5. E viram dinossauros também. Em adição aos tipos de kites. Ok. Interessante que o pastor aqui, o Allosaurus Shepherd, é maior que os dinossauros falsos. Não sei se foi um flavor feio aqui da
É
Wizard.
porque ele, esse aí da foto, ele tá cultivando ainda,
São
tá ali
filhotinhos
passando a mão
ainda.
na cabeça, é um filhotinho ainda, então ainda vai crescer.
Vai crescer depois, ok.
Vai.
Mas esse elfinho aqui mudou bastante a dinâmica dos jogos contra elfo. Mas você vê aqui que o Tony resolveu adicionar para o deck de Mono Green Cloud Pulse, né? Então, as outras cartas que a gente vê aqui tem o Elvish Reclaimer, o Ramunap Excavator, o Reclamation Sage, 3 Primeval Titan e os 3 Eldrazi que a gente sempre vê nessas listas, né? Que é o Kozilek Butcher of Truth, o Nulamog e o Emrakul the Aeol Thorns. Essa lista aqui, por acaso, não usa a Candelabra Titanos, né? Então, vamos dizer assim que é um pouquinho mais acessível no papel nessa aqui, para quem quiser jogar com essa lista. Tem um Tabernáculo no sideboard, mas creio eu que se você quiser realmente jogar com esse deck, você não precisa do Tabernáculo tanto assim. Esse tipo de deck aqui é legal, né? Às vezes é bom contra controle. Não sei se no metagame atual, assim, se controle é uma coisa que você tem que se preocupar tanto quanto os Delver, talvez. O que você acha aí, Falso?
Então, é uma opção. Dizem que é o Tron do Legacy, né? É uma opção para quem gosta de jogar com os Big Mana, né? Tem as adições, né? Once Upon a Time, o Allosaur agora, o Elvish Reclaimer. Aí você faz Cloud Post, copia o Cloud Post com a Vesuva, ganha vida com Glimmer Post, enquanto você está preparando para resolver uma bomba e agora essa bomba talvez não possa ser anulada, né? Que você tem o Alossauro, né? Então, por exemplo, um Titã, né? O Titã Verde ali e tal. Eu já vi listas assim também com aquele Golos, né? Essa aí não é o caso, não tem o que tutora uma land qualquer. Tem algumas vertentes assim, não.
Eu acho que o Golos é mais quando não tem verde deck. Deve você não tem
Quando é.
acesso quando é sem cor.
Quando a Colorless joga com carne, né? E também
Isso, isso.
o Thought Not Seer.
Exatamente.
Esses decks Big Mana são muito eficazes contra os controles, né? Os mid-range e controles de forma geral têm muita dificuldade de lidar com esses decks. Porque você não tem Wasteland nos decks, então ele vai chegar na mana do Ulamog, e por mais que você anule o Ulamog, ele já vai ter exilado duas permanentes. Então,
E às vezes é difícil de
é
lidar com uma
difícil.
criatura 15/15 que não dá para anular, né?
É, tem isso também. Tem isso.
Às vezes.
Cadê o Eye of Ugin? Tem que ter um Eye até ali, o Eye of
Tem
Ugin. É.
um
Você
Ivo.
tutora, né? Tem o plano Dark Depths também, né? Já que tem muito
Exatamente, é
tutor
igual.
de land, tem Crop Rotation, Elvish Reclaimer. Você pode ter essa linha também de jogo. É até bom que tenha Tespian Stage, porque você pode até se
Copiar o
valer, se você pegar um. É, ou se
Cloud
enfrentar
Pulse,
ou
né?
no Mirror, ou então no contra o tradicional Golgari Depths, né?
Sim.
Mas ele também,
É
o
verdade, é
Tespian Stage,
verdade.
ele é bom pra caramba, né? Você pode copiar, às vezes, uma floresta que você tá precisando ter, não tem. Esse deck às vezes sofre disso. De não ter a mana colorida, né?
Mas pode copiar o Cloud
Às vezes.
Pulse, pode copiar o Maze of Eth, às vezes já vi, já é uma coisa que me deu raiva várias vezes. Você, quando eles copiam o Maze of Eth, aí agora tem dois Maze of Eth na mesa em vez de um só.
É, você, putz, tem que botar terceiro Delver aqui pra.
Exatamente, exatamente. É exatamente isso que acontece.
Ele
Você
tem uma
vai.
carta que geral que eu não vejo muito no Legacy, no side. Não sei se você
Ah, o
tem visto.
Mikokoro?
É, exatamente.
Eu não sei porque que é o Mikokoro. Então, Mikokoro Center of the Sea. É um terreno lendário. Que adiciona uma mana de qualquer. É, desculpa. Uma mana genérica. Ou você pode pagar duas e virar e cada jogador compra uma carta. É, realmente eu não sei para que que. Por que que está no sideboard. Posso tentar entrar em contato para perguntar. Agora eu fiquei curioso também.
É, e tem opção ali de também ter quatro Force of Vigor, né, no side, imaginando por que que ela tão seria tão, talvez contra Blood Moon, não, acho que não justifica quatro, né?
Sim. É Blood Moon, Cálice. Realmente eu não sei porque quatro, talvez. Imagino que Cálice e Blood Moon sejam dois motivos, mas eu não sei por que que seriam quatro cópias do Force of Vigor.
É, de fato, Blood
Mindbreak
Moon
Trap faz
acaba
sentido.
com.
Esse...
Sim, o Mindbreak Trap, né? Esse deck deve ser ruim contra os combos rápidos, né?
É horrível, é horrível. Esses decks aqui têm muita dificuldade contra. Até contra deck nem Storm ou Show and Tell. Esses decks têm muita dificuldade contra esse tipo de combo. Bom. Deixa eu ver o que mais a gente viu aqui do Challenge de sábado. Ah, também queria falar, né? O Stefano ficou em 21º. Pena que a gente não fez ali esse episódio semana passada, né? Que o Stefano voltou de umas férias também de jogar no Magic Online. Não sei se, quer dizer, então no Magic, né? E fez dois top 8 semana passada, né? Tô correto ou falso?
Eu acho que ele faz top 8 torto e direito, né? Stefano é. E ele coloca umas listas que são subótimas de propósito, que só ele consegue usar, porque ele joga muito bem. Então, é aquele jogador que pode entrar no torneio sem sideboard, que vai ter o
Vai ganhar do mesmo
mesmo
jeito?
resultado, vai render, vai ganhar do mesmo jeito. Então, ele.
Entendi.
Aí ele bota e as pessoas vão tentar jogar com aquilo, mas o Stefano é. O que eu faço agora sem Surgical, sem Rest in Peace, sem Wilds para tirar os encantamentos, artefatos e tal? Aí você, putz, cara, não dá. São umas listas que são só do
Consegue pilotar?
Stefanoris mesmo, né? Que é o nosso ídolo mor. Ele ficou em 21º, acho que nesse final de semana, e esse final de semana foi o primeiro em muitos dessa jornada aí, nesse último período, que não tem pelo menos um brasileiro no top 8, né? Então, vale ressaltar isso, né? Vários
Mas acho que
brasileiros
a
jogam.
participação foi bem menor também esse final de semana, né? Comparado com os outros finais de semana. Eu acho que isso aí tá
É, eu
bem.
acho que sim. Eu acho que sim. E eu acho que foi no outro. Agora não lembro, mas teve algum que ficou em nono lugar, não foi isso? Enfim.
Bom, a gente vai olhar o resultado de domingo também. O que eu queria falar antes de continuar, porque o deck que eu tô jogando bastante, eu tenho que fazer um comentário. O Kai Sawatari ficou em 13º jogando com Doomsday.
Geralmente ele joga de Delver, né?
Não, não, ele jogava
Ah,
de
não, de
Ant.
Storm. É verdade, é verdade.
É. Eu acho que foi ele que começou a jogar com Daze no Ant há uns anos atrás. Só que não. Acho que a moda não pegou, mas acho que foi a ideia dele que começou com jogar com Daze no main deck do. Desculpa, do Ant. Eu só queria comentar porque também o Davi também, né, pegou. Começou a jogar também com o Doomsday no Magic Online, acho que já tá com uns 4 ou 5 troféus agora com o deck. Então, eu queria comentar um pouquinho que o Kai chegou aqui, então, 13º, jogando. Fez um 4-2. Uma lista um pouco parecida com a lista que eu tô jogando. Só que ele tá jogando com dois Predict em vez de um só. E não tem nenhum Unearth no deck. Mas o demais é bem parecido com a lista mesmo. Bom, eu só queria comentar. Eu acho o deck muito legal jogar ainda, e acho bom que tá. Outros brasileiros também pegaram o deck para jogar e já mandaram para mim mensagem pelo Discord, pelo Facebook já. Então, acho legal que tá. Tem mais gente para mim conseguir conversar sobre o deck. O
Tomara
challenge
que,
do
lembrando, fez chegou a ganhou a vaga no pro Pro Tour jogando de Doomsday, né? Até então as pessoas achavam que era brincadeira, né? Aí, pô, agora eu vou jogar o Pro Tour, só de jogar o torneio já ganha 250 dólares. Aí as pessoas, então é verdade, Doomsday funciona. E agora, eita, todo mundo jogando de Doomsday.
Não, alguém
Porque
tinha
faz
colocado no
Dark
Twitter.
Ritual, Doomsday e acabou o jogo.
Praticamente. Alguém
Mas
tinha
a gente
colocado.
tá numa fase também que eu vou te contar uma coisa, Romário. Tem alguns matches que você faz mana, Goblin, Lacaio e também ganha o jogo na hora.
Não, eu acredito. O Muxus é uma criatura de verdade também. Turno 2, Muxus, quem que ganha?
Né?
Difícil. Não, mas tava comentando, teve alguém que colocou no Twitter, acho que foi uma semana atrás, assim, perguntando para jogadores de Magic para escrever coisas que só eles que fizeram, assim, situações bem inusitadas, né? E até eu tava lendo, assim, teve bastantes, umas coisas interessantes, de risada e tal. Eu coloquei lá, acho que eu sou o único que conseguiu classificar pro Tour jogando Doomsday. Eu queria até tentar ver se tinha um jeito de pesquisar isso, mas não. Eu achava que. Eu acho que ninguém mais conseguiu classificar pro Pro Tour jogando com Doomsday. E agora eu classifiquei também pro Showcase, também jogando de Doomsday. Então, acho que daqui a pouco eu tenho que mudar o logo da minha stream. Tem que tirar o metalúrgico e colocar uma foto do Doomsday, porque eu acho que agora é o deck que eu tenho que continuar jogando.
É, eu acho que faz sentido isso. Aquele Metalworker já tá
Ultrapassado.
defasado. É.
Já foi, já passou. O de domingo, sim. Fausto. De domingo, quem que foi? 17º colocado foi com o Daniel Nunes. E o Diego Ganev ficou em 20º colocado. Então tiveram alguns brasileiros.
Esse foi de domingo da. Agora?
Exatamente,
Ah, tá. A
domingo.
gente viu primeiro de sábado, tá? Ok.
Exatamente. O de domingo acho que deu mais jogadores também, falando nisso. Eu sei que o Diego também fez stream também do evento dele. Eu assisti um pouquinho. E quem ganhou foi o Jeff Lynne, jogando com o Esper Bichos dele lá.
É, e assim, só ressaltando que esse mesmo resultado que o Diego e o Daniel fizeram de X2, né? Que eu acho que foi 5-2, não
Sim.
sei. Ele foi do sexto até lá embaixo, né? Então, questão de critério de desempate aí, que poderia perfeitamente ter entrado no top 8, né? Então, assim,
Ah,
tudo bem.
verdade.
Nós brasileiros ficamos em fora dos top 8 desse final de semana. No entanto, né, ainda assim, foi uma questão ali de critério de desempate. Mas não tem nada, não. A gente vai, final de semana que vem, a gente vai voltar com tudo aí. E vamos voltar aí a, quem sabe, arrancar um troféu desse aí, pô.
É verdade, né? Olhando aqui no site da Wizards aparece realmente, já em sexto colocado com 15 pontos e o Diego foi o último jogador com 15 pontos. Então, sim, exatamente, do sexto colocado até o 20º colocado, todo mundo com a mesma quantidade de pontos, a diferença foi por causa dos tiebreaks mesmo, né? Nesse aqui, a gente viu, então, Esper Vial. Em segundo colocado, Hug Delver. Eu queria. Ninjas de novo. Em oitavo colocado, a gente viu um deck de ninjas aqui. Vamos ver quantas Retrofitter Foundries esse tá jogando. Ah, esse aqui tá jogando até com Oku também. Brazen Borer. Ok.
Por que
Uma lista
não?
bem. É, exatamente, né? E ainda tem acesso ao Abrupt Decay.
É, esse é o Sultai, né?
É um pouquinho mais diferente. Mas É, então, falso, realmente. Então, agora quando estiver jogando, você tem que estar preparado para jogar contra ninjas também.
E quatro Retrofitter Foundry. Esse também.
Quatro Retrofitter Foundry, sim. A lista do Jeff aqui que eu achei a nova adição foi o Bahrein, né?
Que
Essa
nós
tá boa.
falamos aqui. Aliás, quem tá acompanhando o Eternal Cast está ficando bem informado desde o início dos spoilers, viu? Que vai entrar no Legacy, quer saber em primeira mão, escuta o que o Romário fala, porque acaba acontecendo. Esse camarada a gente falou, na hora que saiu, vai entrar no Esper Bicho. Dito feito.
Essa carta é muito boa. Eu achei bem legal. Ah, bom, deixa eu ler então o que o Bahrein faz. É o Bahrein Tolarian Archmage. Ele custa uma mana genérica, duas azuis, criatura lendária, humano, wizard, humano mago, né? Ah, quando ele entra em jogo, você pode devolver uma criatura para criatura? Ah, é, pode devolver uma criatura ou planinauta para sua mão. E no começo do final do seu turno, se uma permanente for colocada de volta à sua mão de jogo, você pode comprar uma carta. E ele é uma criatura lendária, então tem aquela sinergia com a Caracas. Tanto é que talvez seja por isso que agora tem um Vencer Shaper Savant no main deck também, né? Tem um Teferi também que funciona com o Bahrein, né? Já que ele devolve uma criatura ou um Planinauta. E a outra adição que eu vi que ele fez aqui foi que agora ele tem três Gilded Drake no sideboard. Imagino que essa carta deve ser muito boa contra o Delver, né?
Então, essa carta tem uma sinergia com o próprio Bahrein, Romário. Porque se você perceber bem, o Bahrein vai devolver a criatura para o seu dono. Então você dá o Gilded Drake em troca de alguma coisa e depois ainda volta o Gilded Drake para sua mão, né? Que estava sob o controle do oponente. Então, ó, dá uma lida aí.
Ah, tá, entendi. Porque ele devolve uma criatura ou planinauta para a mão do oponente. Ah, para a mão do dono, né?
Do dono, exatamente. Então, quando o Gilded entra, isso eu joguei com o Golgari Depths contra esse deck e aconteceu isso, né? Então ele pegou a Maritilage, né? E depois pegou o Gilded Drake de volta, né? Com essa interação. Então, a carta perfeita para esse deck tem um leque de criaturas, é um toolbox criaturas 4 Recruiter of the Guard, né? Main deck, 4 Meddling Mage e 4 Baleful Strix. Os demais você tem algumas que você tem um off, né? O Plague Engineer, Peacekeeper, Flicker Wisp, próprio Bahrein, Palace Jailer e o Vencer. O Soul Herder, que é a engine disso tudo, né? E enfim, isso o suporte, né? 4 Force of Will, porque precisa ter uma defesa adicional, né? A resposta de turno zero, afinal de contas estamos no Legacy. Brainstorm, por que não?
Claro.
E o Vial. Vial que funcionando, Vial engatando aí, realmente fica forte demais a sinergia com todas as criaturas. Agora tem uma carta que mata esse deck aí, viu?
Qual é?
Torpor Orb.
Ah, sim. Bom, mas falso. Se a única carta que mata o seu deck é uma carta que ninguém joga, então não tem problema, né?
Ninguém joga até começar a jogar, né? Até há pouco tempo atrás, Stifle tava comendo poeira aí nas gavetas e agora voltou.
É que nem, às vezes, no pessoal no Discord de Doomsday, a gente conversa sobre os decks que é difícil de ganhar, né? E o R Delver é um que é difícil de ganhar. Mas pior que o R Delver, na minha opinião, é o Burn. Mas eu sempre falo pra eles, mas não tem nem se preocupar com Burn, porque quantas pessoas jogam de Burn? Então, tipo, se você tem um matchup que é ruim pra você, é um deck que quase ninguém joga, então não tem que se preocupar muito com isso. E eu acho que é a mesma coisa, né? A Torpor Orb
Jogar contra
não.
Burn deve ser sensacional, né? Você faz o Doomsday, o cara pensa assim: caraca, mano, o cara me economizou 3 bolts. Já tomou
Três bolts
9,
mais um
10
aqui.
ali. Caraca, que bom! Agora
Você
falta
começou
só
já o jogo com
metade.
10 de vida. Exatamente. Então, uma outra carta que acho que às vezes passa despercebida com esse deck também é o Charming Prince. Eu
É
assistindo.
fundamental, fundamental na estratégia.
Assistindo gente jogando com esse deck e pessoal jogando contra o Jeff, eu percebo como que o Charming Prince faz uma diferença, né, com esse deck, né? Foi uma criatura que quando saiu também no spoiler, a gente achou que ia aparecer no Death in Texas, a gente não tinha certeza, mas eu acho que nesse deck aqui é excelente, né? Essa carta aqui com uma carta que nem o Soul Herder na mesa.
Sim, claro, né? Mas nesse ou no Defentex, o importante é que estava dado o recado ali. Você podia já pegar as suas, seu playset tranquilamente, porque virar Staple Legacy, como de fato está aí, né? No Esper Bichos.
Verdade. Bom, deixa eu ver mais que a gente viu aqui. Ah, apareceu. Não, terceiro colocado também. Outro Esper Bichos. Alguns números um pouquinho diferentes. Tem um Spellseeker também no main deck.
Sim.
Um Plague Engineer. Três Medley Mage em vez de quatro, né, na lista do Jeff.
É o Spellseeker que tá no lugar. E dois Teferi. E esse tem o Unearth também, né?
Exatamente, é isso que eu tava percebendo também. O Spellseeker consegue também, né? Consegue achar o Unearth, consegue Brainstorm, consegue Source of Plowshares. É interessante. Mais jeitos de conseguir tutorar as cartas que você procura, né?
É, outro deck desse de Vial que ressurgiu, na verdade não é que seja de Vial, mas um deck que ressurgiu foi o Cephalid Breakfast. É, o Tassa's Oracle, na verdade, ele trouxe de volta alguns defuntos, né? Ele tirou alguns esqueletos do armário daí. O seu deck é um deles, né? Deveria
Sim.
ter ficado quieto lá no canto dele, não. Vou puxar de volta esse troço aqui. Agora tem Doomsday, por causa do Tassa's Oracle, tem Cephalid Breakfast também, não se surpreendam se encontrarem por aí que joga por causa, reanimando a Tassa's Oracle e entre outros, menos votados.
É que
Ah, tem um
o
Burn aí, ó. Tem um Burn aí em 26º.
26º. Que deu sorte de chegar em 26º ainda.
189 dólares o deck, 105 ticks.
Tá
Ó.
caro ainda o Magic Online.
Para de
Ó,
ser
se
resmungão. Vamos promover o
você
Burn agora
tiver.
também, para poder controlar, botar sob controle os Doomsday.
Se você tirar as duas Fire Islet, fica menos de US$ 100 no Magic Online.
Tá vendo aí?
Joga com 18 montanhas e coloca mais dois Burns no deck. Não. não. Burn pra mim, eu não tenho nem que falar. Deixa pra lá, porque não tem muito o que comentar sobre Burn.
Tem
Eu joguei
os
com.
Slivers ali, os Fractures, tem outro brasileiro, tem três brasileiros aí. Tem o Thiago Nakamura, que no mall se chama Overhaul. Overhaul, tá ali em 28º.
Ah, jogou com um deck de Rector Feeder Fit, yeah.
Fez top 8 algumas vezes no nos challenges aí recentes. Tanto de BR Animator quanto de Hector Fit, né? Chama. E tem aí a. Você pega aí alguns encantamentos e tal. Um encantamento para cada. Uma resposta encantamento para cada situação.
Ah, tem o
Phyrexian
combo
Tower.
do Overwhelming Splendor com a Curse Death's Hold, né? Isso aí ganha o jogo, né?
Ganha o jogo? Como? Explica aí pra gente.
É porque o Overwhelming Splendor funciona como se fosse uma unidade de um lado só, né? E os jogadores não podem ativar habilidades que não sejam de mana ou. Ah, desculpa. Talvez então um Planinauta consegue ganhar ainda. Peraí, como é que funciona? Se eu fizer uma criatura virar um Elk, ele é 3-3 ainda, né? Seria que ser o contrário para não ser. Não, então, então tudo bem. Então o Oco consegue ganhar ainda.
E o Jace?
O Jace consegue também. É, mas teria que ser um plano alto, né? Ah, se não for isso, você não consegue ganhar.
É.
Mas
Não
o
consegue, né?
seria você fazer
Pode
as
bater um
criaturas
de
por aqui.
um também.
Não, então, mas esse que é o combo, né? Você coloca fazer as criaturas virarem criaturas 1/1, e com a Cursed Deathhold elas morrem na mesma hora.
Entendi. É, você pode
Tá?
castar um Doomsday também e ganhar.
Não, porque daí a Taça Zorko não tem habilidade.
Ah, é verdade.
Esse que é o problema.
Então, cara, que legal isso. Então vamos promover esse deck.
Ah, mas tem quatro Assassin's Trophy aqui, tem Abrupt Decay, tem Ugin também para você poder.
Então, sete
É.
descartes, ele é bom contra combo, né?
Talvez, porque você não consegue parar um combo no primeiro turno.
Ah, tudo bem, mas poxa, quatro são sete descartes, né? Sendo que um você pode, quatro você pode usar duas vezes, que é o Cabal Therapy.
Tô vendo o sideboard aqui.
Assim, se não fosse bom contra combo, o Thiago não ia estar fazendo esses resultados aí com o deck, porque mal tem bastante, né?
Mas é diferente, Falso. Eu acho que você ter um deck preparado pra Liga e ter um deck preparado pra Tiamat é totalmente diferente.
Sim, totalmente diferente.
Eu acho que esse deck dele aqui talvez seja bom contra Delver. Eu não sei se é muito bom contra controle. Eu não sei. Talvez seja bom. Eu joguei de Nekfeat muito pouquinho. Eu não tenho muita experiência com o deck para ver. Interessante que tem uma Omniscience também no main deck. Não sei como é que. Ah, entendi. Porque você pode colocar o. Você pode pegar o Living Wish. Você pode pegar um Emrakul do sideboard. É interessante essa lista. Legal a lista, assim.
É boa, ele tá. Se você olhar os outros finais de semana, ele tá no top 8 com essa lista. É porque ele
Legal.
não tá no grupo do Zap, entendeu? Então a gente dialoga pouco com ele.
Entendi.
Tá vendo aí, ó? Sexto lugar, sétimo lugar.
Então, tem que ficar de olho aberto com a questão do Four Color Rector Fit. O deck pode
Muito bom
pegar ele de surpresa.
jogador. Nakamura representando o Brasil muito bem.
Então, três brasileiros nesse challenge, então. Torcer que pro próximo final de semana a gente ter alguém no top 8, né? Que nem você comentou, né? A gente ficou acho que uns 2, 3 meses, todo mundo fazendo. Pelo menos um jogador, né? Fazendo top 8 nos eventos online, né?
Sim, foi bastante consistente a participação brasileira no último período dos challenges. Se você pegar para ver. Tá sempre no top 8, tendo um número proporcional se comparar com os estadunidenses, né? É realmente uma conversão muito grande. Tá aí o Daniel com 5-2 e seus slivers. Aliás, vamos, alô Wizards, vamos ajudar a reportar o bug. Alô Wizards Brasil. Ajudem a gente a reportar o bug que acontece com o Harmonic Sliver, que o Daniel reporta pelos meios oficiais há mais de ano e não acontece nada. Não triga quando
Qual
cai
que é
no
o
show
bug?
Intel. Quando a criatura entra em campo com o show Intel e o Harmonic Sliver já está em campo, cai qualquer Sliver com o show Intel e não está trigando. Não tá trigando a habilidade de destruir encantamento ou artefato.
Ah, não.
Apesar disso, o Daniel continua batendo recordes e fazendo grandes resultados no Magic Online. Mas eles
Mas
foram
sim, com
consertar
certeza.
outro dia a interação danosa da Trinisfera com Green Sun Zenith. Então, quem sabe ainda até o final do ano eles resolvam isso aí.
Qual que é essa?
Qual? Que tava com problema da Trinisfera? Essa a gente até comentou bastante. Ele não consegui, você não conseguia fazer o Green Sun Zenith pra 0, pra 1, pagando 3 manas. Ele tava exigindo acho que mais mana, uma coisa assim.
Muito tempo atrás era o contrário. Muito tempo atrás você conseguia fazer mágicas que custavam X Desculpa, mágica que tinha um X no custo, você conseguia fazer por menos de 3 quatrinhas esfera na mesa.
Ah, é?
É, mas isso foi muito tempo atrás. Então, por exemplo, se você quisesse fazer uma Green Sazerina para 1, você podia pagar 2 manas, mesmo com a trisfera na mesa, e funcionava.
Que coisa, hein?
Mas teve tem alguns desses bugs que demoram muito tempo para eles consertarem mesmo. Mas esse do Daniel, eu sei que ele comentou várias vezes que já faz muito tempo que ele reporta e nunca consertaram. Realmente é chato, né? Porque o médico online é um jeito de conseguir melhorar o seu jogo, então seria bom se funcionasse 100% do jeito que é para funcionar, né?
É.
Então,
A gente
nesse challenge aqui.
podia comentar um pouquinho, o Romário também, depois que a gente acabasse de passar aí o resultado, mas de alguma coisa de Double Masters, né? Que hoje, amanhã, não, depois de amanhã encerram-se os spoilers, mas já tem bastante coisa que voltou aí do Legacy, né? Acho que valeria a pena a gente aproveitar
Podemos.
esse tempo, já que a gente ficou. Então daqui a pouco
Tanto tempo sem
vamos
fazer isso aqui.
pedir. É, exatamente. Vamos pedir um review e tal. A gente não fica devendo.
Mas o Double Masters é totalmente. São só reprints, né? Não tem nenhuma carta nova, né?
Não, não vi carta nova não, vi só reprint. Mas são
Ok.
reprints, alguns deles importantes e alguns deles, inclusive, com flavors sensacionais, como o da Force of Will. Que eu não sei se
Ah,
você viu,
sim.
reparou nisso. E
Vi.
eu. Bastante carta que joga Legacy, né? Que pode ser aproveitada, né?
Sim. Bom, então o Double Master vai lançar no dia 7 de agosto. E eu tenho uns preços aqui em dólares, né? A caixa vai sair por 309 dólares. 310, né? 309,99. Em cada booster vai ser quase 14, vão ser 13,99. Ah, ele tem umas versões VIP que eu acho que vem com aquelas artes diferentes das cartas, né? Bom, a Sword of Feast and Famine vai sair de novo.
E é double porque o booster vem com dobro de cartas, não é isso?
Boa pergunta, Falso. Eu tô meio por fora. Eu
Você tá
vi os
por fora?
spoilers,
Não,
vi as artes novas.
vem com dobro de cartas e tem toda uma tem um significado o nome de Double Master, né? Então você
Ah,
tem
sim.
aí. Eu não sei se é o dobro do preço aí, você tá mais acostumado a ver as coisas em dólar aí. Mas são 32 ou 33 cartas que vêm. E aí tem as garantias de sempre vir, acho que duas ou três raras e míticas.
Ah, sim.
E tem essa coisa de ter a edição VIP, que aliás tá virando, né, quase toda edição. Acho que toda edição, desde no último período aí, tem pelo menos. As cartas em três, quatro tipos diferentes aí. Aí agora sim. Duas foils showcase raras ou míticas, duas foils raras ou míticas, oito foils incomuns, nove foils comuns, 12 full art basic lands, sendo duas foil e duas foil double sided tokens. Dois foils double sided tokens. Por isso que tem double no nome, né? E tem uma coisa interessante que chama a atenção que o pessoal do Pauper está comemorando. Eu digo até 2020. Estão comemorando até 2020. Eu falo, não, pera, 2020 já foi. Tá indo. Que é o Obliette.
Ah, sim.
Obliette, pela primeira vez ele é reprintado, né? Então, isso que é digno de nota. O Ad Nauseam, que estava subindo demais de preço, foi reprintado.
O da Obliette que ia falar e que comentaram é que o bom que a Obliette vai sair agora é que ela vai sair com bem menos texto que ela tinha antigamente, né? Porque o texto de Legends era muito, muito complicado de entender.
Volta ali onde você
Achei
tava naquele.
um site melhorzinho pra gente ver aqui, mas. Ah,
Ah,
você quer
tá.
ver as artes
É porque
alternativas?
coincidentemente quase todas dessa aí, né, que se abriu são do Legacy, né? A
Ah,
espada,
tá, sim.
BG, Thoughtseize, Blood Moon, Goblin Guide, Battlescool, Brainstorm, Fatal Push, Chrome Mox, Force of Will.
Forge Mystic,
É.
Force of Will de novo, boa.
E com um
Mox
flavor sensacional.
Lopo, Sword of Fire and Ice. Academy Ruins, que a gente não vê muito jogo em Legacy hoje em dia. Madly Mage.
Madly Mage, que tem um desenho
Caos of
sensacional.
Judgment. Muito boa.
Caos of Judgment, acho que é a primeira vez que reprinta, né?
Eu acho que sim.
Ele só saiu uma vez, é até difícil de achar. Caramba. Hierarca, Confidente Sombrio, Crop Rotation. Então, muita coisa boa.
Exploration de novo, o Sneak Attack. O Sneak Attack tem uma arte nova também, que é legalzinho.
Para o pessoal que joga Modern, o Tron quase tudo, Vermicoil, mapa, Strongland, carne.
Ah, as lentes são legais porque elas fazem aquele panorama, né? Parece.
Creio que sim, né? Fazem.
Tipo que nem aqueles terrenos de Ice Age naquela época, né? Que você se colocasse uma do lado da outra, elas faziam um panorama. Faz assim a falsa aqui, ó. Essas duas, até a Urza Mine e a Urza Power Plant. Obviamente, pra
Sim,
quem tá
sim, sim,
escutando,
sim.
tá vendo? A gente tá vendo num site que tem linhas de três, né? Então, a Urza Mine e a Urza Power Plant, uma do lado da outra, você consegue ver assim que forma um panorama assim
Sim,
dos terrenos.
panorama massa.
Karn Liberated voltou de novo também, né? Então, o Expedition Map também. Joga no Legacy também. Mana Crypt, pra quem gosta de jogar em Vintage.
Vatsil Colossus também.
Blast of Colossus, tá, uma carta ficando bem carinha também. Vamos ver se talvez abaixa o preço um pouco. Atraxa, para quem é fã de Commander. Isso aqui é uma carta que é bem.
Dublin Season também, para quem curte comando.
Dublin Season. Uma arte bem legal, né? São dois dinossauros aqui no. A gente tá vendo a arte alternativa, né? Bom, legal que vai baixar o preço de algumas cartas, né? Também. Principalmente no Magic Online também, para quem nesse tempo de
Vendivine.
Vendivine vai ser também.
Vendivine, que você gosta de tomar o Rugak.
Então, Vendivine é uma carta que eu há muito tempo queria comprar para jogar com o deck de Rogak, mas eu acho que tá meio caro assim pelo que a carta faz no Legacy. Talvez agora, se baixar o preço suficiente, eu compro um playset dessa carta.
Você acha que essa edição, sendo tão especial assim, tão VIP, ela vai ter potencial para baixar o preço das Staples?
Eu acho que, pelo menos no Magic Online, sim. Em papel, a gente vai ter que ver qual que é o interesse, né? Porque como a gente não tem nenhum evento em papel acontecendo, em muitas partes do mundo não está acontecendo nada ainda, a gente não sabe, né? Não sei, falso. Talvez tenha gente que compre as caixas dessa edição para especular, né? Mas essas cartas não vão entrar em circulação, então. Porque elas vão ser jogadores que vão comprar as caixas, os boosters. E vão segurar as cartas, né? Até ter eventos em papel de novo. Então, difícil de saber, né? Eu não sei. Vai depender muito para ver quando que a gente vai poder voltar a jogar papel, jogar Magic em papel, né?
Agora, se você vai lá e junta o dinheiro e abre dois pacotinhos e abre como raras Well of Ideas e Braids Conjurer Adept, você fica muito chateado?
Eu acho que eu fico, hein? tem o Land Tax ali também. Cara, que foi desbanido no Legacy e não aconteceu nada, né?
Land Tax, né, cara? Nossa, véio.
É.
Por que que isso foi banido?
Ah, porque na época que foi banida, eu não sabia o que tava falando. Tem o Grand Architect também. Revenant's Trap. Deixa eu ver o que mais que a gente vê em Legacy aqui sendo jogado.
Tem alguns Comet Storms aí pra você abrir. Que era a carta que a
Mas
gente não queria. De...
tem bastante coisa boa
Tem.
também.
Tem. Isso é verdade.
Stoneforge Mystic, né? Eu comentei Stoneforge Mystic antes. Aqui, ó. Obliette agora. Obliette enters the battlefield, target player. Ok. Creature phase out. Tap the creature phase away. Então agora tá falando que ela sai de jogo, ela tem aquele phase out. Como é que chamava
Ó,
Face no Brasil? Não sei.
alternância,
Alternância. Então ela sai de jogo
sai de
até.
fase,
Sai de fase. Até o Blaze sai de jogo. Então agora eles colocaram um
criatura
texto
com é
parecido com o do Oblivion Ring, né?
exato,
Só que você
veteran
vira a
explorer
criatura.
aí voltando para jogar no Rector Fit.
Qual carta?
Não,
Ah, o Virem
desculpa,
Arte.
você estava falando do Obliette ainda, desculpa, eu te atropelei, foi
Ah,
mal.
não, só comentei aqui. O texto da Obliette agora tá bem parecido com o texto do Oblivion Ring.
Sim, é. Ficou mais simples, direto.
Bem mais simples. O Vampire Hexmage também.
Não, veio todo o combo do Dark Depths. Se, acho que se olhar
Tem o
bem, tem o Dark
Depths também?
Depths e o Tesseract Stage, é. Dá uma olhadinha.
Vou olhar nos terrenos aqui. Ah, sim. Dark Depths, sim. E o Tespin Stage. Ah, legal. E o Hexmage também.
É, vai dar pra fazer no draft, na martilagem.
Tive essa sorte, né? A Mishra's Bauble também. Que era uma carta subindo de preço também. Engineer Explosives. Aí outra carta que aparece bastante no Legacy também. Walking Ballista.
Balista, ó, balista. Balista, se não me falha a memória, é a primeira reimpressão dela.
Eu acho que sim.
Ela saiu em Kaladesh e depois nunca mais.
Também tem a Trinisfera.
Trinisfera não
Snare.
fala não, porque. Como é que é, né?
Gosta de
Ponte,
Trinisfera, não?
traiçoeira. Cara, muita carta boa. Não, brincadeira pra, entre aspas, não incentivar, mas tá aí no formato. Tem que lidar com ela. É difícil, né? Turno 1, Trinisfera.
É meio chatinho, né?
Né? Top the
Metamorphose.
Foundry.
Top the Foundry. Belfast Trix, de novo. Mas acho que a novidade mesmo é que vai ter uma Force of Will de novo, né?
Sim.
É, acho que é isso mesmo. Algumas artes novas para quem gosta desse tipo de coisa. Eu sei que tem bastante jogadores que gostam de colecionar as artes mais novas das cartas. É falso. O que mais você tem que falar sobre ele?
Não, acho que é isso. Estou pano canonista também voltando. O que falar? Porque tem
Eu que não
muita
gosto.
carta que. Hã?
Essa aí eu que não gosto.
Canonista? Então não fala, fala baixo. Mas acho que é importante falar. A edição tá aí na para ser printada, tanto online quanto no papel. Algumas lojas no Brasil já estão fazendo pré-venda, né? Então. Corram lá na vaultofcards.com.br, cardholder.com e Sebinho, né? Já podem fazer às vezes a pré-venda, né?
Bom, antes de a gente
Jace de
terminar o
novo.
episódio.
Jace a gente nem falou, né? Está aí
Não,
também,
falamos
né?
do Jace.
Falamos do Jace.
É. Eu acho que Jace e Force of Will agora saem em todas as edições, né?
É,
Esquecendo de
são
colocar a Wasteland nessa aqui
coisas
também.
que suscitam muito interesse, né?
Com certeza. A Wizards finalmente descobriu um jeito de imprimir notas de 100 dólares e colocar em pacotinhos, né?
Sim, o que é melhor ainda, né? A esperança.
Imagina no dia que eles resolveram começar a imprimir Dual Land de novo.
É, aí é um outro. Aliás, eu acho que a gente falou pra caramba da reserva de lixo na live de 12 horas. Queria te propor a gente fazer um Eternal Cast com esse tema. Acho que dá pra render um episódio, pelo menos, ou mais de um, viu? Que é bastante coisa pra se falar.
Ah, com certeza. Tem muita coisa para falar sobre reserve list. Bom, então, Fausto, eu sei que tem bastante gente que escuta a gente que joga no Magic Online também. Então, lembrando que no dia 9 de agosto tem mais um Legacy Showcase Challenge. O que normalmente acontece agora, eles trocam o challenge que normalmente tem nos domingos. Então, em vez de ser o challenge normal, você tem o showcase challenge, e que a diferença é que os jogadores do top 8 também recebem aquele token, né? Aquela ficha para poder participar depois do Legs Showcase Qualifier. Eu tô falando desse jeito porque demorou um pouquinho pra gente descobrir os nomes de cada evento, né? Que você joga um evento para classificar para um evento que vai classificar você para um outro evento. Então, dia 9 agora tem o Showcase Challenge. Para quem já está classificado, depois tem no dia 30 de agosto, tem o Legacy Showcase Qualifier, que vai ser também no domingo. E esse aí te dá a vaga pro Season, a segunda temporada, né, do Showcase. Que, se eu não me engano, o campeão está garantido 10 mil dólares, eu acho que é. É um evento que tem um número relativamente pequeno de jogadores, né, participando. Fausto, você vai conseguir. Vai tentar jogar nesse dia 9?
É isso, dia 9 eu preciso gastar os pontinhos, né? Os Mox Points lá. Então vou usar sim, com certeza. Eu acredito que o Guerrinha, por exemplo, no Guerra, ele conseguiu, me avisou que conseguiu os pontos recentemente, que anteontem. Então também está confirmado. Acho que vai ter muita gente. Alguns dos melhores jogadores brasileiros aí de Legacy vão estar presentes, né? E também para quem joga, acompanha a gente, joga os outros formatos, parece que esse final de semana, né, do dia 8 e dia 9, vão ter também Modern e Vintage Pioneer, que você pode também jogar usando seus Mox Points. Parece que essa é a série de torneios, né, o Showcase Challenge. São um desses, uma parte, né, desse primeiro evento que o Wizard destacou, para que você possa entrar com os pontos que você vai juntando ao longo da season, né? Então fiquem ligados aí, no quem curte MTGO, Magic Online, dias 8 e 9 vai ter várias opções de formatos. E no final de semana anterior, me parece, vai ter um dia 2 só, domingo, ou seja, nesse próximo domingo agora, um Limited, que eu acho que é o primeiro de Double Masters. Deve ser o lançamento, né, Romário? Porque você acabou de falar, dia 7 é o lançamento oficial. Então esse aí é o pré-lançamento, né? Do dia 2. Que vai ser um Limited Super Qualifier.
Mas no
Dia
dia
2 de
18 tem um
agosto.
aqui que fala SC. Eu não sei se SC é para Showcase Challenge Qualifier ou se é Super Qualifier.
Mas é
Não,
M21
desculpa.
do dia.
Ah, sim.
E esse já passou do dia 18, né? A
É.
gente. O próximo, na verdade, tipo, hoje dia 20, a gente tá gravando dia 29. Próximo, na verdade, é esse do dia 2, do domingo. Que, pelo que eu tô entendendo, é 2XM, me parece que é o Double Master Sealed, né? Selado, então.
Isso.
Que dá vaga no Split Championship no MTG Arena, que me parece que é um torneio super qualificado, né? Da
Isso.
Wizard. Não sei que formato vai ser, mas enfim, quem quiser ter acesso também tem os pontos. É uma oportunidade interessante. Domingo, dia 2, às
Sim.
11 da manhã, pelo horário de Brasília.
São 4 horas de diferença, né? Com
Eu tô me
Roberto.
fiando aqui, salvo engano, que eles estão, né, se o Legacy vai ser no domingo, né, como a gente viu ali, às 8 da manhã nessa tabela da Wizards, e aqui todo o challenge tem sido meio-dia de domingo, então tô só colocando 4 horas a mais, mas quem tá me ouvindo aqui, por favor, confirme aí com seu horário local.
Sim. E falando um pouquinho mais sobre eventos do Magic Online, eles devolveram os Super Qualifiers do Legacy, né?
Ah, você já está pensando na se referindo à próxima season, né? Na terceira. É isso?
Isso.
O que que significa devolveram?
Bom, não sei se você lembra quando começou a pandemia. A Wizards começou a oferecer os Super Qualifiers nas quintas-feiras, né?
Lembro, lembro. Foi um dos
Foi
desses que
assim que eu
você
consegui.
qualificou para o. Sim, ok.
Isso. Acho que foi no primeiro até que teve. Ah, então, até um mês atrás a gente tinha, ou talvez seja um pouquinho mais, talvez uns 2 meses atrás. E a gente parou de ter aqueles. Eles pararam de oferecer esses eventos. Só que agora, para a terceira temporada, acho que eles vão, a gente vai ter que começar a ter Legacy Super Qualifier. Então, você vai voltar a ter como classificar para o Pro Tour jogando Legacy no Magic Online.
Ok,
Não vai
que
ser toda
seria.
quinta-feira que nem era antes. Não vai ser tão fácil assim. Mas vai ter mais chances, sim.
Que seria o Split Championship.
Isso.
É isso? Tá. É, e o que que significa esse SC aí, Romário? Legacy SC Qualifier.
Essa é uma boa pergunta. Talvez a gente tivesse olhado isso antes de começar o programa.
Tanto fica aí como desafio para os nossos ouvintes, porque descubram aí o que é esse SC antes dos eventos Premier, porque alguns aparecem direto aqui, Super Qualifier, entendeu? Modern Super Qualifier. Aí alguns têm o formato e SC Qualifier, né? Então não dá para dizer que seja super, né? Porque
Vamos
senão
ver se a gente
seria
consegue achar uma
só.
resposta que. Ok. Legacy. Então, isso aqui vai ser o Super Qualifier, então.
SC Qualifier fica sendo Super Qualifier
Pelo que.
por um comodismo nosso, mas a gente perde enquanto a
Pelo
gente
que eu estou entendendo, é
verifica.
isso.
Tá bom, ok.
Então, no dia 12 de setembro, Legacy Super Qualifier. Para quem quer jogar no Pro Tour, às 7 horas da manhã da Wizards, então vai ser às 11 horas da
Onze.
manhã no Brasil, né? Horário de Brasília.
É. Os torneios de Legacy do MTGO têm sido aos sábados. Esse passou a ser um pouquinho mais tarde, viu? Tem sido sábado mais cedo aqui.
É, para
Sábado.
mim aqui começa às 8 horas da manhã. E
Exatamente.
eu tenho 3 horas de diferença com o horário da costa oeste. Vamos fazer o seguinte: a gente vai ter que deixar isso aqui para o próximo episódio. A gente vai dar os
Fica.
detalhes.
Exatamente. Fica aí para o pessoal que está ouvindo, claro. Ajudar a gente a descobrir o que que é esse SC antes do qualifier. Essa é a pergunta de
Essa
quanto
pergunta.
esse SC aí. Tem alguns que estão escrevendo Limited Super Qualifier. Aí embaixo vem Standard SC Qualifier. O que
Exatamente.
será? Se você digitar aí o
Então,
UFC,
resumindo.
descobre rapidão, não, Omar? Fiquei curioso agora.
Ó, então, resumindo, para quem joga no Magic Online, dia 9 de agosto, meio-dia, Legacy Showcase Challenge, classifica para o Legacy Showcase Qualifier. Para quem já está qualificado, você pode jogar também no dia 9, claro, mas o importante é jogar depois no dia 30 de agosto, para tentar qualificar para o outro evento que vai qualificar você para o Pro Tour. Eu acho que é assim que funciona. E no mês que vem, desculpa, no mês de setembro, supostamente no sábado, dia 12, Legacy Super Qualifier. Não sei, faço uma olhada aqui. O que eles colocaram pra gente? Vai ser muito complicado a gente conseguir achar
Se eu
aqui que é
colocar
o
SC
SC.
espaço qualifier, acho que vai.
Eu acho que esse é um super qualifier para você, porque classifica você para o evento do Magic Online, do Magic Arena? Não, não tem. A gente vai ter que tentar procurar depois o que quer dizer aquilo. Mas
Que
eu tenho
confusão.
quase certeza que é o qualifier.
Então tá.
É,
Então vamos lá.
o estado do Magic competitivo tá muito complicado para mim. Eu acho que eu tô ficando velho, já não tô acompanhando mais as coisas.
Pode ser alguma coisa como Super Class Qualifier.
Você está tentando inventar palavras, começa com C.
Não sei. Não sei. Isso aí os ouvintes que vão dizer. Vão procurar e vão nos dizer, pô.
Eu acho que quer dizer Sport Club Qualifier.
Pode ser. Esporte Clube. Gostei.
Isso.
Esporte Clube Benfica. Aliás, que tristeza, hein, Romário? Pô, Jorge Jesus. Ora, pois. Estava a
Ele vai
pensar.
embora?
Você não tá sabendo?
Não, tô por fora. Não.
Falta
A
só
última vez que eu
assinar
vi,
o
falou que ele não ia
contrato.
sair.
Não,
Como é
falta
que
só
é?
assinar o contrato. Negociações já estão dadas como certas com o Benfica. Ele pensou, né? Muito, inclusive, tinham boatos nos jornais aí sobre a vida pessoal dele. É por isso que a esposa mandou ele voltar para casa e pronto. Aqui.
Que coisa.
Só pensou na pandemia, já tá um senhor já com idade, falou, não, o mundo tá acabando, quero ficar perto de casa e tal. Acho que foi por aí, viu? Mas foi
Eu
uma
tô
surpresa
muito
para
viola.
toda a nação rubro-negra, a massa. E ficamos todos bem tristes com isso.
Nossa, a última vez que eu li alguma coisa sobre isso, eles estavam falando que o jornalista que eu tava lendo tava falando que tava mais para ele ficar no Rio de Janeiro, lá no Flamengo.
Pois é.
Eu achei que até o final desse ano ele ficava no Flamengo.
Eu sinto muito lhe dar essa notícia agora no final
Nossa.
da nossa gravação. Meus pêsames, viu?
Isso aqui foi pior agora do que fazer 03 e dropar, cara.
Não, mas o
Ah,
Flamengo já
isso é
está
difícil.
vendo outros técnicos qualificados. Uma equipe tem jogadores muito qualificados. Com certeza, vamos superar essa. Vamos superar essa perda.
Vamos trazer o José Mourinho para o Brasil.
Tava tentando o Galhardo do River Plate. E também um espanhol lá. Mas eu não acho que nada avançou por enquanto. Cara, eles estão tentando tirar o Bruno Henrique também. Tá complicado.
Estão tentando tirar o Bruno Henrique do Flamengo?
É.
Quem?
Tava. Os times europeus que tem muita grana, né?
Bom, o Bruno Henrique ainda tem bastante futebol para jogar ainda, né? Então, faz sentido.
É.
Torcer pro Flamengo aí. Tentar. O único que eles podem mandar embora é o Diego. O Diego já deu o que tinha que dar.
É. É.
Manda de volta pro Santos.
Pode ser. Pode ser. Acho que não, mas assim, acho que não é um jogador mais para jogar os dois tempos, mas ainda tem uma colaboração aí para, né? Na hora que precisa cadenciar o ritmo de jogo, ele faz bem. Na hora que precisa botar a cabeça no lugar, tocar a bola, faz bem essa parte.
Ele faz muito bem no banco, né? Assim, ficar sentado no banco, muito bem.
O rapaz, ele que deu o lançamento para o gol da virada da Libertadores.
Ok, tá bom então.
Ok,
Por
tá
causa
bom?
daquela vez, ele pode jogar 15 minutos no segundo tempo.
Tá, achei justo.
Isso aí. Bom, Fausto, se alguém quiser falar com você sobre a partida do Jorge Jesus do Flamengo, como é que eles podem entrar em contato com você?
Na live, na Twitch, no Eterno Magic BR de Brasil. A gente
Brasil.
segue lá o canal, quem curtido o conteúdo se inscreve para ajudar e a gente troca uma ideia lá e a gente fala mais sobre o Mengão e sobre Magic.
Bom, para comigo é Romário Neto 3 no Twitter. Então é Romário Neto e o número 3 no Twitter. Porque Romário Neto já estava sendo utilizado já. Tentar achar a pessoa, ver se eles querem vender para mim o nome no Twitter.
É possível.
Ah, é possível, né? Conseguir. Ah, sem querer divergir muito do assunto. Você sabe que o time de futebol americano aqui de Washington mudou de nome, né?
Não.
Essas notícias chegam no Brasil.
Qual o nome agora?
Não, que o nome do time. Não, eles não têm nome agora. Tá sem nome, time.
Ah, é?
É, o nome do time era Redskins. Seria, traduzindo, seria o Pele Vermelha. E
Entendi.
como esse nome já há muito tempo já era dado como nome racista, a cada 4, 5 anos aparecia nas notícias que a NFL queria que mudasse o nome, eles não mudavam o nome. Aí dessa vez, eles entraram mesmo falando: não, você tem que mudar o nome, nessa temporada vocês não podem começar com esse nome. E uma pessoa comprou os direitos assim de várias opções para o time, pro time dos Redskins. E eles queriam vender pro time os direitos daqueles nomes.
Ué.
Então, Por enquanto
Pessoa
eles não têm
física
nome.
comprou?
É, comprou. Então eles compraram uma Washington Red Tails, Washington Generals, Washington alguma coisa. Ele comprou todas, assim, várias opções.
Mas
E
comprou o quê?
por
Domínio
enquanto.
na internet?
Ah, não, tipo a patente, assim, o nome.
Cara, que bizarro isso.
É. Então. É a mesma coisa. Eu vou ter que dar dinheiro pra pessoa se eu quiser ter o Romário Neto no Twitter.
Ah, cara, mas
Nesse
agora
caso.
você é pro player, pô. Isso aí
Ah,
pra
claro.
você é nada. É dinheiro de cachaça.
Exatamente. O dinheiro que tá no meu bolso, assim, eu compro aquilo
Paga com tix do mal, pô.
lá. Com Tix. Torcer pra esse jogador de Magic também.
É, ué. Né?
Boa ideia, boa ideia. Pagar em tickets do Magic Online. Vou fazer
Eu
isso.
acho.
Bom, e também para encontrar comigo no Twitch é twitch.tv/RomarioVidal. Faço os streams de vez em quando, não tão frequentemente como o Fausto, mas de vez em quando eu tô ali. Dá o follow ali no canal do Twitch também, que daí você recebe a notificação quando eu tô jogando. Eu acho que ficamos por isso hoje, né, Fausto? E vamos
Acho
tentar
que
não
sim.
ter uma pausa tão grande que nem a gente teve nos episódios do podcast.
Sim, acho que foi aí nesse último período a gente acerta a partir de agora. Tava dando certo, tá dando certo. As pessoas têm dado feedback positivo, né? Os episódios com alguns deles até com centenas de escutadas, como dizem, né? Então vamos seguir produzindo conteúdo aí para os amigos, para o pessoal que quer saber mais sobre o formato. E é isso. Seguimos em frente.
Beleza. Então até a semana que vem. Tchau, tchau. A gente nos vê na próxima semana com mais resultados do Magic Online e de todos os eventos que estão acontecendo. E cruzar os dedos para ter mais brasileiros colocando resultados aí e fazendo top 8, né?
É isso aí. Falou, um grande abraço, até mais.